Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast NineArtree. Hoje vou resumir e analisar o livro São Paulo, o Planejamento da Desigualdade, de Raquel Hoenig. É um ensaio de urbanismo e crítica política sobre a formação histórica da maior metrópole brasileira. A obra revisita, em ordem cronológica, os principais momentos em que decisões de planejamento, legislação e escolha institucional moldaram a cidade e aprofundaram sua segregação socioespacial. Em vez de tratar a desigualdade como resultado de desordem ou falta de plano, o livro sustenta que ela foi produzida por projetos urbanos concretos, orientados por interesses de classe e por diferentes formas de valorização do solo. Ao combinar linguagem acessível, mapas e atualização de episódios recentes, o texto articula história urbana, políticas públicas e leitura crítica do presente. O resultado é um panorama que ajuda a entender como São Paulo se expandiu, quem foi incluído nesse processo e quem foi empurrado para as periferias ou para a marginalização no espaço urbano. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a tese central de que a desigualdade urbana foi planejada. O argumento mais importante do livro é que a desigualdade de São Paulo não surgiu por acaso, nem apenas por crescimento desordenado. Raquel Hoenig mostra que a cidade foi sendo estruturada por decisões sucessivas de governo, projetos urbanos e regras de uso do solo que favoreceram certos grupos e excluíram outros. Essa abordagem muda a interpretação comum sobre a metrópole. O problema não é a ausência de planejamento, mas a natureza social do planejamento realizado. A autora enfatiza que a legislação urbanística, os investimentos públicos e a organização territorial atuaram juntos para consolidar privilégios. Isso permite ler a cidade como resultado de escolhas políticas, e não como fenômeno inevitável. O livro é relevante porque desloca a discussão do campo abstrato para o campo material, mostrando que a forma urbana expressa relações de poder. Dessa maneira, a desigualdade deixa de ser uma consequência secundária e passa a ser o próprio efeito de um modelo de desenvolvimento urbano que seleciona quem pode permanecer nas áreas valorizadas e quem será deslocado para longe delas. Em segundo lugar, da abolição da escravidão à formação de uma geografia social segregada, a narrativa histórica parte da abolição da escravidão para explicar como se consolidou uma divisão espacial duradoura entre grupos sociais. O livro destaca que, desde esse momento, a cidade passou a organizar moradores e trabalhadores em territórios distintos, com as elites ocupando áreas mais altas e valorizadas, enquanto a população trabalhadora se concentrava em várzeas, periferias e zonas menos equipadas. Essa leitura histórica é importante porque mostra continuidade entre passado e presente. A segregação não começa com os problemas contemporâneos de moradia, mas com a própria formação da cidade moderna. Hoenig recupera regiões como Higienópolis, Avenida Paulista e Jardins como expressões dessa concentração de riqueza em determinados eixos urbanos, enquanto outras parcelas da população construíam suas casas onde fosse possível, muitas vezes em loteamentos irregulares ou clandestinos. O ponto decisivo é que a cidade foi crescendo por separação e hierarquização, e não por integração. Assim, o livro ajuda a entender por que a desigualdade territorial de São Paulo é tão persistente e por que ela se reproduz em novas formas ao longo do tempo. Em terceiro lugar, autoconstrução, periferização e o papel dos loteamentos irregulares. Outro eixo relevante do livro é a análise de como a população de menor renda encontrou meios próprios de moradia diante da ausência de acesso amplo à terra urbanizada. Hoenig descreve a autoconstrução como estratégia central de sobrevivência urbana, especialmente em áreas periféricas distantes do centro e com infraestrutura precária. Em vez de apresentar essas ocupações como simples irregularidade, a autora as insere numa lógica estrutural. A cidade empurra parte dos habitantes para os limites do território formal, enquanto o mercado e o poder público concentram investimento nas áreas já valorizadas. Os loteamentos irregulares e clandestinos aparecem, então, não como desvio episódico, mas como parte constitutiva da expansão paulistana. Essa dimensão é fundamental porque relaciona habitação, mobilidade e desigualdade social. Morar longe implica depender de ônibus, gastar mais tempo em deslocamento e ter menos acesso a serviços e oportunidades. O livro, assim, mostra que a periferia não é apenas um lugar geográfico, mas um produto histórico do modo como São Paulo distribuiu terra, infraestrutura e direitos urbanos de forma desigual. Em quarto lugar, o confinamento urbano e a substituição do espaço público por espaços privados. Um dos contributos mais atuais do livro é a interpretação da chamada cidade confinada. Nesse trecho, Rounik analisa o momento em que espaços públicos de convivência perdem centralidade para ambientes privados e controlados, como shopping centers e condomínios fechados. A autora associa esse processo ao crescimento da violência, à sensação de insegurança e à transformação do modo de viver nas áreas centrais e valorizadas. O resultado é uma urbanização baseada em barreiras, vigilância e segregação, na qual a vida coletiva é substituída por usos privatizados do espaço. Essa mudança não é apenas arquitetônica, mas política, porque redefine quem pode circular, permanecer e se encontrar na cidade. A rua comercial aberta, o bairro sem muros e as praças compartilhadas cedem lugar a estruturas fechadas e monitoradas. O livro mostra que isso enfraquece a esfera pública e aprofunda a distância entre grupos sociais. Ao discutir esse processo, Rounik oferece uma chave para compreender por que a cidade contemporânea, mesmo mais rica e equipada, pode ser menos democrática e mais excludente no cotidiano. Por último, Parque Augusta, crise habitacional e o direito de permanecer no centro, a obra também se atualiza ao incorporar episódios recentes e ao discutir conflitos urbanos contemporâneos, como a luta pelo Parque Augusta e a crise habitacional agravada por fenômenos recentes da vida brasileira. O caso do parque é tratado como exemplo de socioambientalismo urbano autogerido, isto é, uma vitória de mobilização social pela preservação e pelo uso coletivo de um espaço central. O ponto de fundo é a defesa de que territórios populares também devem existir nas áreas centrais, sem que a população de baixa renda seja continuamente empurrada para fora. Essa perspectiva aproxima urbanismo, justiça ambiental e direito à cidade. Ao incluir temas recentes, o livro mostra que a desigualdade paulistana não é apenas uma herança do passado, mas um problema vivo, alimentado por novas dinâmicas de exclusão. O mérito dessa abordagem está em ligar a história longa da cidade às disputas do presente, permitindo perceber que o centro urbano não é apenas um lugar valorizado economicamente, mas um espaço político em disputa sobre pertencimento, permanência e uso comum. Em conclusão, este livro deve interessar a leitores de urbanismo, arquitetura, geografia, planejamento urbano, políticas públicas e também a qualquer pessoa que queira entender por que São Paulo se tornou uma metrópole tão desigual. Sua principal virtude é oferecer uma explicação histórica e política para problemas que muitas vezes são tratados como meramente técnicos ou naturais. Em vez de listar sintomas da crise urbana, Raquel Rounik reconstrói os processos que produziram a segregação, a periferização e o enfraquecimento do espaço público. Isso dá ao leitor um ganho intelectual importante compreender que a cidade é resultado de decisões e, portanto, pode ser transformada por outras decisões. O livro se destaca entre obras do gênero porque combina rigor analítico com linguagem direta, atualização de episódios recentes e uma leitura crítica do planejamento como instrumento de poder. Para quem busca uma introdução consistente e ao mesmo tempo profunda sobre a formação desigual de São Paulo, esta é uma referência especialmente clara e atual. Se você quiser apoiar Rounik e Raquel, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!